Bom dia, Srs. Deputados. Temos hoje em audição o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, o Sr. Dr. Orlando Monteiro da Silva, que vem acompanhado da Sra. Doutora Filipa Carvalho Marques, Diretora do Departamento Jurídico da Ordem dos Médicos Dentistas. O Sr. Bastonário foi chamado no âmbito da PPL número 34, dos atos a propósito dos atos em saúde. Nós conversámos previamente e acertámos um registro, um formato para esta audição, sendo que o Sr. Bastonário, os primeiros 10, 15 minutos, tem a palavra para se pronunciar e para ouvirmos sobre esta questão da PPL 34. Muito obrigado, Sr. Bastonário.
Sr. Deputado, coordenador da Comissão Parlamentar de Saúde, senhores deputados, temos muito gosto em comparecer aqui junto da Comissão, tendo tido conhecimento do agendamento para, na medida do possível, prestar aqui o nosso depoimento sobre o assunto. Não queria deixar também de cumprimentar todos os senhores deputados da Comissão e o zelo com que têm seguido esta matéria. Doutora Filipa Carvalho Marques, que também acompanha no Conselho Nacional das Ordens Profissionais como Presidente da Comissão Executiva estas matérias, também eventualmente poderá, aqui caso o Sr. Deputado o entenda, poderá dar aqui alguns contributos a esta matéria. A nossa primeira palavra é talvez de alguma surpresa pelo facto de ter tido conhecimento do documento. A proposta de lei ter dado entrada na Assembleia da República, ela ter descido sem votação, penso que foi isso exatamente o que aconteceu à Comissão Parlamentar, e se assim aconteceu, terá sido porque algumas dúvidas ou algo se entendeu em sede plenária adequado para vir isto ter baixado aqui à Comissão. Porque nos contactos que, e foram vários, que tivemos com o Governo, em particular com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o professor Dr. Fernando Araújo, que aliás se manifestou uma pessoa muito diligente no acompanhamento e na gestão política deste dossiê, que não é fácil, aí tinha ficado tudo relativamente acordado com um ou outro aspecto muito circunstancial, que eu vou aqui notar mais à frente. Mas, no fundamental, também começaria pela uma certa devolução da pergunta, no sentido de tentar apurar se há alguma coisa de novo que não esteja aqui nesta proposta de lei, porque esta proposta de lei é do Governo, que nos...
A partir da nossa sobrestimada, a questão é que...
Muito obrigado. Então, se me permite, ou seja, no sentido da audição de mais gente, nomeadamente mais grupos da saúde. Porque, efetivamente, numa das versões iniciais havia ali uma alusão à interdisciplinariedade, não é? E essa alusão caiu no texto que foi acordado. Mas a Ordem dos Médicos Dentistas é, francamente, seguindo as recomendações internacionais a vários níveis sobre essa matéria, como é óbvio, nós somos inteiramente defensores da colaboração entre diferentes profissionais de saúde, entre a interdisciplinariedade em alguns aspectos da prestação de atos em saúde, reconhecendo que, por exemplo, no que diz respeito aos técnicos de diagnóstica terapêutica, é um importante trabalho a fazer também, porque se alguns não fazem diagnóstico, nem têm essa competência, outros fazem terapêuticas, mas algumas, portanto, há aí uma, realmente, a parte, em termos de regulação, há aí um trabalho grande a fazer. Relativamente e especificamente a isto, à proposta de lei que aqui está, há aqui um aspecto que nós tivemos oportunidade de fazer chegar ao Sr. Secretário de Estado na altura e ao Governo, relativamente ao ato médico-dentário, à definição do ato médico-dentário, onde aqui na prescrição de meios auxiliares de diagnóstico e emissão de receitas e atestados médicos enquadrados no âmbito da sua atividade, aqui esta última parte, enquadrados no âmbito da sua atividade, é uma redundância que nada acrescenta, é uma redundância que foi aqui colocada, não sei por que razão específica, e, portanto, o nosso âmbito de atividade como médicos dentistas está muito bem definido, está definido no Estatuto da Ordem, mas sobretudo nas diretivas europeias que, sobre a matéria, que são muito claras e que são aqui no fundamental transcritas, e portanto parece-nos redundante este apêndice que aqui está, que obviamente nada traz de novo, porque isto eventualmente poderá ser de futuro fonte. Eu deixo esta alerta ao legislador, aos senhores deputados, pode ser alerta de mais confusão sobre o que é ou deixa de ser o âmbito de atividade na emissão de receitas e atestados médicos, colocando em causa a saúde pública e uma série de questões, porque efetivamente, e bem, aqui a vários níveis também se fala, e bem, em conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, que são suficientemente claras sobre esta matéria, para, por não se complicar este conceito geral, com um apêndice específico que não traz nada de novo relativamente a esta matéria. O passado desta proposta de lei, do que pretende ser uma lei de dados da saúde, é conhecido, não é uma matéria fácil, e eu deixaria também um alerta geral, se me é permitido, alerta no sentido como profissional de saúde, como médico dentista, no sentido da evolução que as profissões de saúde vão tendo ao longo dos tempos. Aparecem novas profissões, os âmbitos de intervenção, naquela perspectiva de colaboração e interdisciplinaridade, vão-se alterando e, portanto, penso que isso que está suficientemente salvaguardado no documento, mas é importante ter uma visão de futuro e não de gueto relativamente a cada uma das profissões, porque isso pode, a breve trecho, trazer à Assembleia da República e, sobretudo, aos profissionais e à prestação de cuidados, problemas acrescidos. E o Sr. Deputado, como médico e ortopedista, creio, e que está habituado também, como é óbvio, no seu exercício clínico, se ainda exerce, não sei se exerce ou não ainda, mas a lidar com outros grupos profissionais que são fundamentais. Portanto, esta visão, nós achamos que esta visão, com salvaguardadas naturalmente as devidas competências, é uma visão de futuro que não deve ser perdida no âmbito do documento. E o alerta final é efetivamente no sentido de, naquelas outras profissões que aqui falamos, o Governo, porque cabe ao Estado, o Governo, no sentido de cabe ao Estado regulamentar essas 20 e tal profissões, fazer efetivamente um esforço enorme, porque há um déficit de regulação muito grande nessa matéria, o que prova, uma vez mais a este nível, que as ordens profissionais, com os poderes que têm delegados pelo Estado, são, apesar de não de estarem longe da perfeição, mas a este nível são efetivamente um exemplo em como é possível registar os profissionais, dar conta dos conflitos e das queixas e dos reparos que existem por parte da sociedade relativamente ao exercício de cada uma das profissões. Papel que o Estado não está tão longe de cumprir relativamente aos técnicos de diagnóstico e terapêutica. Eu não sei se o Sr. Deputado me permite saber se a doutora Filipa Carvalho Marques tem alguma coisa a acrescentar. Se tiver, e se entender, passar-lhe a palavra.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Deputado, Srs. Deputados, pela oportunidade, enfim, de adensar um pouco mais os trabalhos que já foram de alguma forma iniciados também num diálogo muito salutar entre todas as ordens da saúde. Portanto, relembrar que também isto resulta de algum consenso e de uma consulta alargada em que, pela primeira vez, eu penso que na história as ordens conseguiram alguns denominadores mínimos, pelo menos, mas comuns. Eu gostaria, essencialmente, de focar-me em aspectos técnicos e, eventualmente, fazer aqui duas propostas muito concretas sobre o articulado, porque penso que essa é a melhor metodologia para poder ajudar, digamos assim, nos trabalhos. Deixando, naturalmente, à consideração da Comissão, depois, a apreciação desta situação. Em primeiro lugar, dizer-vos o seguinte, a gênese deste documento, no seu conteúdo, resultou de uma opção fundamental inicial, primordial, que era a opção de criar ou uma listagem de atos, que era absolutamente inviável, porque é impossível criar uma listagem de ato, portanto, chamar-lhe ato em saúde parece-me um pouco contraditório neste sentido. Em profissões de saúde, nós temos essencialmente de nos focar, salvo melhor entendimento, em conteúdos funcionais, em âmbitos funcionais, porque de facto não há uma listagem de atos, porque isso seria altamente conflituante e seria precaria ou por excesso ou por defeito e criaria atropelos inultrapassáveis entre as várias profissões de saúde, porque muitas vezes nós sabemos que existem atos de borderline, portanto há ali momentos em que não conseguimos destrinçar exatamente o que é de quem, o que é que pertence a quem. Portanto, em primeiro lugar, a filosofia é dizer que presida um conteúdo funcional. Nesse conteúdo funcional, obviamente que ele tende a cumprir os objetivos do preâmbulo, a melhoria das qualidades, a qualidade da prestação de cuidados, a proteção do próprio consumidor, ou seja, saber o que é que cada pessoa pode contar de cada profissional. No fundo é disto que estamos aqui a falar. E, por outro lado, criar também a tal sinergia entre as várias equipas de saúde, isso sem dúvida nenhuma. Mas coloca-se uma primeira dúvida técnica. E a primeira dúvida técnica que eu penso que seria de uma extrema mais-valia aprofundar e adensar resulta precisamente do artigo 1º, número 3, do articulado da lei, que é, ou da proposta de lei, que é, no fundo, que remete para uma regulamentação específica do exercício profissional de cada uma das profissões. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Recentemente, todas as ordens profissionais passaram por um período de revisão estatutária, em que elas próprias, por delegação do Estado e com uma tutela pela primeira vez consagrada à tutela do Ministério da Saúde, desde logo, no fundo já prevê, não meramente uma tutela de legalidade, temos que o dizer, mas é uma tutela de mérito em algumas matérias, e, portanto, no fundo já prevê ali uma regulamentação muito densa sobre o exercício profissional. Portanto, se nós regulamos por um lado e temos este zelo de regular o conteúdo funcional, o que é que cada profissão vai fazer, e depois temos um artigo que de alguma forma abre um alçapão, uma porta para a regulamentação específica do exercício profissional, podemos estar aqui a esvaziar, por um lado, a importância da proposta, e é muita, e por outro lado, a criar uma caixa de Pandora relativamente nebulosa, porque na realidade depois não sabemos se estamos a adiar um problema, que é o problema do conflito, mediante a permanência deste número 3 do número 1, porque na realidade os estatutos de cada uma das profissões, de alguma forma, já regula as formas de exercício. Portanto, a primeiro, diríamos, aspecto técnico-prático seria olhar um pouco mais, dissecar um bocadinho mais o número 3 do artigo 1º. Esta seria do ponto de vista técnico, porque eu sou advogada, portanto, naturalmente tenho também algum apreço por essas densificações, não é? E tentar fazer aqui o melhor possível em termos de contributo. Quanto a questões, ainda cingindo ao aspecto generalista, não indo ainda à Ordem dos Médicos Dentistas, até porque também, como se falou aqui bem, eu penso que a Ordem dos Médicos Dentistas sempre teve uma atitude muito colaborante ao nível do Conselho Nacional das Ordens, e eu penso que temos conseguido consensos muito importantes para que as coisas também avancem. Ainda num aspecto generalista, outra proposta muito técnica, muito prática, o artigo 22º, que é o artigo que prevê, no fundo, a intervenção, a colaboração administrativa das ordens quando processos disciplinares, criminais, cíveis acontecem sobre profissionais das ordens, diz aquele artigo que as autoridades judiciais podem solicitar um parecer às ordens. Ora, parece-me de uma extrema legitimidade que o podem deva ser substituído, salvo melhor entendimento, por devem. Porque se as ordens profissionais, enfim, todas elas, isto é comum, aliás, nem vou agora cingir-me aos estatutos, mas talvez à Lei 2 de 2013, ao dizer que exercem um poder disciplinar autónomo, e, portanto, decidem sobre a boa ou má prática de cada um dos profissionais de saúde, e parece-me de uma extrema legitimidade e importância que os tribunais e as autoridades, os órgãos de polícia criminal, etc., nos seres públicos, usem esta mais-valia, que é ter o parecer, no fundo, de quem percebe do ofício. Isto transversalmente. Portanto, a minha sugestão seria olhar um bocadinho para este podem e, eventualmente, colocar aqui um devem. Porque é, no fundo, o pedido de um parecer, e os parceiros, como se sabe, nada dizendo, não são vinculativos, é meramente um parecer. Muito concretamente, sobre a questão da Ordem dos Médicos Dentistas e naquilo que nos diz respeito, que é justamente o artigo 6º, duas questões se suscitam. Em primeiro lugar, aquela que já foi aqui mencionada pelo Sr. Bastonardo da Ordem dos Médicos Dentistas, relativamente à questão das receitas e dos atestados médicos. Ora bem, o que foi dito na altura, e isto foi alvo de uma discussão alargada, é que, em primeiro lugar, a Ordem dos Médicos Dentistas sofre, enfim, não sei se sofrer será o termo adequado, mas tem já uma contemplação do seu âmbito funcional nas diretivas comunitárias que regulam as qualificações profissionais. Portanto, é a Diretiva 36 de 2005, que depois foi modernizada recentemente, e, portanto, talvez seja das poucas ordens que têm uma definição já consagrada pelo legislador do direito da União Europeia. E tendo esta definição consagrada, de facto não vemos aqui, até do ponto de vista, perdoe-me aqui a frontalidade, do ponto de vista do articulado da lei, não é? Enfim, da construção do articulado, dizermos no âmbito da atividade e depois em conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, dois aspectos aqui. O âmbito da atividade, salvo melhor opinião, é exatamente aquilo que esta lei vem regular. Portanto, diríamos que é uma repetição, ou seja, o articulado remete para a sua própria lei, o que cria aqui uma certa confusão em quem lê, sobretudo nos juristas, porque diríamos que se a lei se ocupa de regular isto mesmo, parece que mais à frente ela relega esta definição para um qualquer instrumento que não sabemos muito bem qual é. Portanto, parece-nos que do ponto de vista de rigor deveria estar o ato médico dentário consiste nisto e por inerência naquilo que está associado a isto. Agora, há aqui outra questão ainda que me preocupa mais. Eu estudei, e todos nós, juristas, meus colegas, advogados, estudamos aprofundadamente a questão, por exemplo, dos atestados médicos, e sabemos que a legislação é extremamente dinâmica e está dispersa por muitos diplomas. Não há uma definição legal, já tentamos dissecar isto, mesmo em sede do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, e ninguém consegue encontrar uma legislação que nos diga, que nos defina exatamente o que é um atestado médico. Sabemos que ele é composto por uma série de relatórios, que tem que ter uma intervenção de psicólogo, naturalmente dos médicos, não é? Fundamentalmente dos médicos, mas dos psicólogos, um exame de avaliação, portanto, de aptidões mentais, de uma certa predisposição para uma ou para outra atividade. Sabemos que há questões ligadas à oftalmologia, naturalmente, etc., etc., mas não há uma definição do atestado. Nos próprios estatutos da Ordem dos Médicos Dentistas, exatamente por já se regular o conteúdo funcional da profissão, o legislador entendeu, a Assembleia da República entendeu dizer no âmbito das disposições regulamentares e legais em vigor, que aqui está muito bem. Quando se introduz aqui, que não foi do nosso contributo, o âmbito da atividade, percebe-se a bondade, mas também se percebe que esvazia de alguma maneira, digamos assim, a lógica que é quase redundante daquilo que a lei pretende regular. Portanto, esta era também a terceira proposta concreta, que é permanecer a conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, ou seja, estas e outras que o legislador entenda vir a consagrar, mas realmente no âmbito da atividade, bom, ela replica, salvo melhor entendimento, o início do artigo, do número 1. Terceira proposta. Por último, quarta proposta técnica concreta. No número 2, preocupa-nos bastante a última parte que refere quando praticadas por médicos dentistas. E passo a explicar porquê. À partida, quando falamos em atividades técnico-científicas de ensino, formação, educação e organização para a promoção de saúde e prevenção da doença, far-nos-ia todo sentido dizer quando praticadas por médicos cientistas estamos a regular o ato médico-dentário. Faz todo sentido. Mas há um problema de terreno de há muitos anos com o qual Portugal se debate, aliás, os vários ministérios, as várias autoridades reguladoras, e que é de difícil resolução, e que nós não temos resposta para isto. E esta lei vem trazer uma oportunidade de ouro para, se assim o entenderem, para resolver o problema. E eu passo a explicar qual é. Em Portugal acontece, no âmbito de uma, eu vou-lhe chamar pseudo, conscientemente, formação contínua, acontecem muitos cursos de formação sem qualquer tipo de certificação ou reconhecimento por organismos do Estado português, que no fundo oferecem, são pagos, evidentemente, é uma prestação de serviço onerosa, mas que, e perdoem a minha expressão coloquial, pela porta do cavalo fazem entrar profissionais que não estão legalizados em Portugal, que não têm permanência de residência em território nacional, que não estão inscritos em qualquer uma das ordens e que, no âmbito de cursos de formação práticos, esta é a nossa preocupação, porque nos teóricos estamos bem, é atividade, enfim, porque nos teóricos não se chamam doentes e, portanto, como os doentes não são trazidos para dentro das salas desses cursos, não temos um problema de saúde pública. Mas o problema é que na medicina dentária existem os chamados cursos hands-on, os cursos práticos. E não raramente estes formadores, geralmente extracomunitários, da Bielorrússia, do Brasil, da Eslovénia, na Eslovénia não é, agora já estava, não são extracomunitários, mas posso lhe dizer uma série de países, sei lá, Bolívias, enfim, que são chamados por profissionais estabelecidos no setor, na praça, dão os seus cursos, mas para experimentarem as técnicas concretas de tratamentos, alguns inovadores e outros não, chamam doentes que naturalmente gozam ali de uma isenção de pagamento de um tratamento que teriam que fazer com profissionais habilitados e no âmbito de uma segurança, de uma qualidade, e servem, e mesmo assim, servem de cobaias. E aquilo que muitas vezes se entende e que é argumentado é: não, mas isto não é o exercício da profissão em Portugal. Isto é no âmbito, isto acontece no âmbito de um curso de formação e as pessoas efetivamente só estão aqui como alunos. Levanta-nos um problema terrível. Quem é que se responsabiliza se o doente tem uma reação adversa? Quem é um formador que não está inscrito na ordem, da qual a ordem não tem qualquer conhecimento? Que o Estado português não tem qualquer controle sobre ele. Portanto, como é que eu resolveria isto do ponto de vista normativo? Eu retiraria quando praticados por médicos dentistas. Porque assim sabemos que todo tipo de docência e de formação no âmbito da medicina dentária, mas não quando praticados por médicos dentistas, porque eles não são médicos dentistas a partir do momento em que não estão cá inscritos. Se eu apenas disser: faz parte da medicina dentária, a atividade de formação, os cursos no âmbito da medicina dentária, eu consigo dizer: você não pode chamar doentes e praticar atos em pessoas inocentes que não sabem ao que vêm, porque é mesmo assim, porque isto é um ato próprio da medicina dentária. Portanto, você tem que pelo menos dar uma notificação às entidades reguladoras para que haja uma responsabilização clínica por tudo o que lhe possa acontecer. Eu acho que isto era fundamental. Portanto, é um aspecto muito prático. Só mudar por médicos dentistas, porque eles não o são, para no, aqui sim, no âmbito da medicina dentária. E com isto terminaria para não vos maçar muito mais a minha intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Muito obrigado, Sr. Bastonário, também. Abriríamos agora aqui a participação dos diferentes grupos parlamentares, começando pelo PSD. Deputado Miguel Santos.
Sr. Secretador, muito bom dia a todos, já nos cumprimentamos, Sr. Bastonário, Doutora Filipa, sejam muito bem-vindos. Não é a primeira vez que nos encontramos nestas lides da Comissão de Saúde e tem corrido sempre bem. E julgo que também no caso desta proposta estão condições reunidas para que a proposta consiga colher o máximo de apoio e que possa também ter um final feliz. O Sr. Bastonário referiu há bocado, e é verdade, a proposta desceu sem votação, foi um requerimento do Partido Socialista, como tinha que ser, uma vez que é uma proposta do Governo, que solicitou aos restantes grupos parlamentares que descessem em votação. Portanto, foi isso que aconteceu, de facto, nessa matéria. Eu julgo que, em termos de texto, da nossa parte não restam muitas dúvidas. Portanto, sei que a Ordem dos Médicos Dentistas apoia e dá o seu aval a esta proposta. Há aqui algumas preciosidades que o Sr. Bastonário já referiu e a doutora Filipa, essencialmente, também, que podem ser corrigidas. Portanto, fica à mercê e à disposição dos vários grupos durante este processo virem a fazê-lo. Há, no entanto, uma questão que eu gostava de lhe colocar, Sr. Bastonário, aproveitar o facto de estar aqui connosco. O Sr. Bastonário consegue antever, consegue projetar quais são os efeitos práticos, objetivamente, de ser aprovada esta lei dos atos em saúde, definindo o conteúdo dos atos a praticar por este conjunto de profissões, deixando de fora outras profissões que também exercem no sistema de saúde, pois qual é que vai ser efetivamente, porque desta proposta de lei, lendo do início até ao fim, não se retira um efeito objetivo, prático, da proposta. Claro que todos nós à volta desta mesa conseguimos imaginar qual é que vai ser o efeito. Mas uma vez está aqui o Sr. Bastonário, eu convidava-o a ajudar-nos também a verbalizar esses efeitos. Acho que era um exercício útil. Muito obrigado.
Deputado Domingos Pereira, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador e colega deputado. Sr. Bastonário, Sra. Doutora Filipa, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente, que também está empenhado em apresentar o melhor documento final, e revê-se na preocupação também do Governo. O Governo apresentou a proposta de lei no Parlamento e todo o processo legislativo, como sabemos, é da competência da Assembleia da República aprovar, modificar ou rejeitar quaisquer propostas de lei ou outros instrumentos legislativos, e é nesse sentido que o Partido Socialista requeriu que baixasse à comissão sem votação, no sentido de se melhorar o documento e ter uma participação mais ativa nesta discussão. E é nesse sentido, é desse espírito que estamos aqui a trabalhar para contribuirmos, de certo modo, para o documento final, para que o documento final seja mais abrangente e tenha, de facto, a comparticipação de outros agentes da saúde, e temos consciência que a Ordem dos Médicos Dentistas participou, o Sr. Bastonário já informou, na discussão com a tutela, com o Ministério da Saúde, através do seu Secretário de Estado adjunto, Dr. Fernando Araújo, e é para dar ainda maior abrangência que nós estamos aqui a escutar os vários agentes da área da saúde e dos profissionais de saúde. O Sr. Bastonário fez aqui uma afirmação muito interessante, que é esse espírito que a Comissão está a auditar ou ouvir os diferentes agentes da área da saúde, as ordens e outros agentes, associações, que é que não é uma matéria fácil e há uma evolução, não é, das profissões da área da saúde. De facto, a ciência e o conhecimento, à medida que vai sendo desenvolvido, nova perspectiva na área dos tratamentos, medicamentos inovadores ou técnicas inovadoras, de facto isso é pertinente e coloca nos agentes dessa área uma nova área de formação, de conhecimento, e o legislador tem que estar atento para a cada momento reajustar essas novas formas de se posicionarem na assistência que prestam aos utentes e aos doentes. E estou certo que, naturalmente, partilhamos também desses problemas, da evolução, e também sabemos que a ciência não é uma área fechada, só é ciência toda a atividade que tem uma provisoriedade das conclusões, porque senão não era científica, era dogmática, e a ciência não se coaduna com os dogmas, naturalmente, e acho pertinente essa afirmação, e é para isso, é dentro deste espírito que, de facto, temos uma oportunidade de ouvir novas perspectivas, traçar novos horizontes para formularmos um documento final que vá ao encontro também das expectativas de todos os agentes. A doutora questionou aqui, ou apresentou algumas questões suscetíveis de criar aqui algum foco de conflitualidade ou alguma interpretação mais arbitrária, e é para isso que servem as audições. Portanto, acho que vale a pena estarmos aqui reunidos, fazer as audições, ouvirmos propostas e que o documento final a apresentar, na certeza de que nunca será do agrado de todas as profissões. Isso é completamente impossível, porque todos temos expectativas diferentes, anseios diferentes, todos legítimos, mas que nem todos, naturalmente, merecem o consenso de todos. Portanto, faremos o nosso melhor e estaremos aqui de mente aberta para analisarmos e finalizarmos o melhor documento possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Bloco de Esquerda, agradecer a presença aqui e o contributo que nos trazem. Eu serei rápido. Questiono primeiro, enfim, qual é, para a Ordem, a importância real desta proposta de lei para a atividade no dia-a-dia. Qual é a importância? Questiono também se tem muitos casos, se conhecem muitos casos, de usurpação de funções. Porque isso também está nesta proposta de lei, não é? O combate à usurpação de funções. E, portanto, se conhecem muitos casos, ou se têm chegado muitos casos deste género. E depois, aliás, como o Sr. Bastonário referiu, enfim, tanto a atividade do médico-dentista como suponho que as várias atividades em saúde são profundamente interdisciplinares, eu gostaria que nos pudesse esclarecer na atividade de médico-dentista com que outros profissionais de saúde se relacionam no dia-a-dia, complementarmente e interdisciplinarmente, e se a definição que aqui é proposta no artigo 6, a definição do ato médico-dentário, não poderá ser sobreponível, quer com outras definições que aqui estão, de outros atos em saúde, ou com as outras definições de competências que não estão aqui, com outros profissionais com quem tem que trabalhar regularmente e no dia-a-dia, e se não há aqui competências que podem ser sobreponíveis e que podem trazer depois, enfim, até algum tipo de conflitos entre profissões e entre profissionais.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Sr. Bastonário, a Dra. Filipa. E a questão principal, já aqui foram colocadas várias questões e eu voltaria à questão da interdisciplinariedade. Aliás, o preâmbulo fala e foca precisamente isso. O que acontece é que quando nós vamos ler o articulado, não existe essa forma de interdisciplinaridade. E, evidentemente, que as boas práticas, não é? E uma boa prestação de cuidados de saúde, sejam eles orais, sejam eles visuais, sejam de qual natureza for, implica, obviamente, esse trabalho multidisciplinar. E se nós pensarmos até no Serviço Nacional de Saúde, essa interdisciplinaridade é ainda maior. Mas quantas vezes até os médicos dentistas não aconselham os seus utentes para outras consultas de outras especialidades médicas, mas não só. E, portanto, essa questão da interdisciplinariedade é algo que deve ser cuidada e que o entendimento que o grupo parlamentar, e dissemos-lo na discussão, na generalidade desta proposta de lei, é que ela tem boas intenções, mas de facto na prática elas não estavam. O Sr. Bastonário referiu que numa versão inicial estaria ou haveria uma menção a essa interdisciplinaridade. Eu, portanto, a primeira questão que lhe coloco é, concordando com a importância do trabalho interdisciplinar entre os diferentes profissionais que trabalham na área da saúde, qual era ou qual o contributo que nos podia aqui deixar também para essa efetivação? Porque, de facto, a questão das sinergias, tudo isso nós consideramos importante. Depois, uma outra questão, e até pegando nas palavras que a doutora Filipa referiu, que há atos que são borderline. E, portanto, de facto, havendo atos que são borderline, em que há uma quase que interdependência e não uma fronteira clara o que é um ato deste profissional ou daquele profissional, se estas definições, todas elas, mas em particular a que está hoje aqui, estamos aqui a falar, nomeadamente o artigo 6º da definição dos médicos dentistas das competências, se elas não são demasiado latas e genéricas, que possam permitir estas abrangências e estas leituras e que não permitam claramente, por um lado, como é que nós podemos efetivamente ultrapassar essa questão da interdependência, da ausência de fronteiras e de outra maneira também, se não são demasiado latas, porque de facto quando nós aqui ouvimos, quando nós lemos, elas são quase todas exatamente iguais, não é? E portanto poderá criar também aqui uma certa ambiguidade e de uma grande, de ser de grande amplitude a definição, que possa caber tudo e nada. E, portanto, essa também seria a questão que gostaríamos daqui de colocar. Pegando também naquilo que o Sr. Bastonário aqui referiu, da evolução das práticas, dos profissionais, o que é que... No entendimento da ordem dos médicos dentistas, o que é que poderia melhorar esta PPL de forma a que tivéssemos, de facto, em conta evoluções, outros profissionais que trabalham na área da saúde, e muito em concreto no Serviço Nacional de Saúde, e que diretamente estão relacionados com os outros profissionais e com os outros atos que aqui estão definidos, mas que aqui não estando, que pode criar de facto enormes dificuldades até na operacionalização desta própria proposta de lei. Era isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Bastonário, faz favor.
Obrigado. Bom, eu vou tentar responder às questões que colocaram de forma mais breve possível. Uma nota prévia só, uma relativamente à Assembleia da República, porque há vários anos, nas minhas atividades da Ordem, que tenho visto uma evolução da capacidade legislativa e técnica ou científica até dos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, de veras notável. Já se tinha manifestado, por exemplo, em diplomas muito complexos, como os Estatutos da Ordem, e que, uma vez mais, aqui é essa experiência também que tenho com contacto com vários deputados, em particular aqui com o Sr. Deputado Miguel Araújo, mas outros deputados que têm estado na Comissão, que é de registar e que deram sempre, e estamos confiantes que vão melhorar a proposta de lei que veio do Governo. O segundo, a segunda nota prévia que me tinha até passado é que o segundo parágrafo e até o terceiro da exposição de motivos vale o que vale, mas tem a sua importância. É, no nosso entender, isto é restritivo num sentido. Tem havido sempre um acantonar do sistema de saúde dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, fala-se aqui, na nossa ótica, de forma escusada, num compromisso que não existe, não está assinado, não está consensualizado, para o desenvolvimento e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, de alguma forma, portanto, tornando isto exclusivo, praticamente, do Serviço Nacional de Saúde em algumas áreas e esquecendo uma visão global do sistema e, portanto, eu acho que não faz muito sentido que nesta matéria se faça aqui esta referência que está, nomeadamente, em particular, no segundo parágrafo. Outra nota relativamente, portanto, estas são as duas notas prévias, relativamente à questão que o Sr. Deputado Miguel Araújo levanta da projeção que isto poderá ter. Miguel Santos, onde é que eu fui buscar Miguel Araújo agora? Não sei, talvez. Sim, foi aí. Da projeção que isto poderá ter no futuro, pois não me atrevo muito a adivinhar, mas era importante que isto não constituísse um problema, porque senão, diz o bom senso, que mais vale não fazer nada do que fazer qualquer coisa que possa vir a constituir um problema. E, portanto, aquele historial que existe é um historial que tem alguma razão de ser, porque às vezes, numa intenção que pretende resolver alguns aspectos, pois, na verdade, pode-se correr o risco de criar problemas de futuro. Se o Sr. Deputado Miguel Santos permite, por exemplo, há uns anos atrás era impensável que numa farmácia um enfermeiro administrasse uma vacina contra a antigripe. Isso hoje acontece de forma recorrente, essa e outro tipo de situações. Por exemplo, os médicos dentistas são os administradores de injeções número um a nível mundial. Todos os dias, em todo o mundo, milhões de injeções são administradas por médicos dentistas. E tem uma particularidade, é que é de serem injeções de complexidade muito difícil, como provavelmente quem já teve oportunidade de, com conforto, espero, e sem dor também espero, estar no dentista, ter verificado. E, portanto, não seria nada demais. Não é que nós, que isso seja um objetivo dos médicos dentistas ou da ordem, que outros mais bem colocados o pudessem fazer, que, por exemplo, neste caso dos farmacêuticos. E dessa forma humilde também admitimos que haja outras profissões, numa lógica que já aqui foi feita, que, nomeadamente nas situações de borderline, que também possa haver aí alguma evolução. E, portanto, essa projeção é difícil de fazer, mas há uma que eu faço, é que a tecnologia, a diferenciação, a evolução da ciência, o aparecimento até de novas profissões na área da saúde e noutras áreas, obviamente vai a muito curto prazo, e o curto prazo nesta área são 4, 5 anos, tornar este diploma, eventualmente, com uma necessidade de revisão profunda. Mas é apenas uma projeção que eu coloco face à evolução que se está a ter a esses níveis. Relativamente portanto, à exposição que o Sr. Deputado Domingos Pereira fez do Partido Socialista, eu acho que era importante a Ordem enviar por escrito algumas das propostas concretas que fez para elas ficarem mais bem objetivamente documentadas e, portanto, comprometemos no prazo que se achar adequado a efetuá-lo. O Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, colocou aqui algumas questões sobre a importância no dia-a-dia, pois para nós, a Ordem dos Médicos Dentistas, estamos nisto mais porque fomos solicitados a tal e, obviamente, porque não pretendemos ser construtivos na colaboração neste diploma. Mas, para a Ordem dos Médicos Dentistas, está bem claro aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e a legislação e as diretivas europeias são suficientemente claras nesta matéria. Portanto, isto no dia-a-dia não nos vai aquecer, digamos assim, nem arrefecer, a não ser naqueles aspectos pontuais que aqui colocamos, que são suscetíveis de vir a criar confundibilidade e necessidades futuras acrescidas de clarificação de algumas situações. Relativamente à usurpação de funções, pois obviamente que em grupos profissionais que trabalham conjuntos, na chamada, por exemplo, equipa de saúde oral, que hoje em dia até é muito mais abrangente porque envolve outros profissionais de saúde e até fora da área da saúde, por exemplo, na área da psicologia, na área da fisioterapia e por aí adiante, essas situações às vezes ocorrem. Eu acho que é mais importante a questão da responsabilidade, ou seja, de numa equipa quem é o responsável. É importante que a delegação se faça sem substituição, mas se faça com responsabilidade em algumas situações. Onde isso acontece, não sejamos hipócritas, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer no Sistema de Saúde, de uma forma geral, ou de forma formal, ou de forma informal, às vezes a informalidade é que traz alguns riscos em algumas situações. Todos nós sabemos que há algumas situações, efetivamente, onde não está aquele que deveria, que está melhor colocado, é que não está a fazer a prestação, mas estão outros que ou não existem ou há dificuldade. E, portanto, eu julgo que, com bom senso, esta questão dos borderlines é naturalmente resolvida. Na área da saúde oral, a interdisciplinariedade, pois existe com estas profissões, e há algumas situações, nomeadamente ao nível de protésicos dentários, não são generalizadas, em que, efetivamente, há, por exemplo, o atendimento direto ao público por parte de protésicos dentários, não é? Constitui uma situação que de usurpação de funções e que coloca vários riscos. Algumas situações ao nível de higienistas orais, mas também muito comum, o trabalho é feito num mesmo local, de uma forma geral, não são situações que mereçam referência especial por parte da Ordem dos Médicos Dentistas. A senhora deputada Sara Cruz.
Carla
Cruz, também eu tinha ouvido mal e, portanto, peço desculpa. Do PCP, falou também nessa interdisciplinariedade, que é importante na colaboração, não é? Na colaboração entre profissionais, nesta formalidade ou informalidade que não sei se temos dúvidas se são suficientemente claras no âmbito se a sua resolução está suficientemente clara. Portanto, confesso aqui que será talvez uma das tarefas principais dos senhores deputados, do legislador na Assembleia da República, efetivamente um equilíbrio entre a previsão dessa interdisciplinariedade, que realmente está aqui em traços muito gerais, mas ao mesmo tempo a necessidade de se efetuar um trabalho em algumas das profissões de que menciona, TDPs e outras, de fazer esse trabalho de fundo, esse sim muito complexo, para permitir que efetivamente haja algo de mais aprofundado e integrado que seja possível efetuar. Porque nas atuais circunstâncias, face a, em algumas profissões de técnico diagnóstico e terapêutica, face à indefinição que em algumas delas está presente, podemos, com essa interdisciplinariedade, se ela for demasiado formalizada, foi esse um dos motivos que, digamos assim, no grupo de trabalho que foi formado e que reuniu várias vezes, se achou por bem não colocar essa inclusão, porque efetivamente ela traria ainda mais problemas, e não foi numa perspectiva de proteção ou de blindagem, traria mais problemas nas atuais circunstâncias, porque há um trabalho grande aí a fazer, do que vantagens, não é? Isso foi o motivo porque essa concretamente isso não foi contemplado. E, portanto, é isto de fundamental. Penso que os comentários que se colocam, terminaria também como comecei, tem havido sempre uma lógica de acantonamento no Serviço Nacional de Saúde. E o sistema de saúde vai muito para além disso, num país, numa realidade, em Portugal, onde mais de 40% dos cuidados de saúde são financiados por privados e não pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a alusão apenas ao Serviço Nacional de Saúde é uma alusão que, na nossa ótica, é redutora do universo do sistema de saúde português.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Muito obrigado pelos seus contributos, pela sua colaboração. Muito obrigado também à Sra. Doutora Filipa Marques, também pelos seus contributos. Com certeza que este grupo de trabalho também estará sempre à disposição e agradecemos uma vez mais.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.